Neste momento, iremos dar início à nossa sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2010. Ficou acertado na última reunião sobre a discussão dos terrenos na Vila Parnaíba, né? Esses terrenos estão passando, a União está passando para a Prefeitura. Todos os terrenos da Vila Parnaíba. Inclusive, esse aqui do antigo Piqui. Sem passado, a Prefeitura vai receber e vai procurar regularizar todas as famílias que já têm casa construída nesse terreno. Deixar bem claro, vai legalizar, ou seja, as pessoas que têm seus terrenos vai continuar tendo e vai ser melhor, porque ele vai ter um documento em mãos para ele dizer, eu tenho um terreno. Porque na última reunião que foi dita aqui, eu disse isso e depois alguém andava comentando que eu disse que a prefeitura ia tomar. Não, senhor. A prefeitura não vai tomar terreno de ninguém. Porque assim que para a prefeitura receber da União, só vai receber com autorização nossa, da Câmara. Então, eu reconheci com o prefeito, não tem nada negócio de cada cidadão que mora na sua casinha é dele, vale a pena passar a documentação para ele dizer que tem um terreno. Então, em nome de Deus, declaro aberta esta sessão. Senhor, aqui nós temos aqui temos um expediente daqui, que está com a secretária, e estamos lembrando aqui do orçamento, que está faltando dois vereadores. Eu queria combinar com vocês qual é o dia certo para a gente trazer a contadora para tirar qualquer dúvida desse orçamento, para não ficar aqui, não, vai, vem, então... Eu peço desculpa a vocês e convido o vereador Pierre, segundo vice-presidente, para fazer parte da mesa. Então, o João Ricardo está fazendo prova em Floriano. O AD está vindo de Itaueira, ligou agorinha, avisando que está vindo, na vez não dê. Então nós temos aqui, até maioria aqui absoluta, dá para tomar qualquer decisão, porque nós temos aqui 7, então a base absoluta é 6, estamos com 7, estamos com a mais. Então vou passar... tem uns terrenos. O que é que vocês acham dos terrenos? Vamos botar em votação. Esses que estão aqui, né? Menos a dona da Raimunda, né? Porque esse aqui, esse terreno, vamos deixar bem claro para as pessoas, que esses terrenos a gente está passando, mas é um tipo de... O terreno vai continuar sendo toda a vida da prefeitura. Mas se a pessoa vai ter o direito apenas de explorar, o termo de cessão, né? Não é isso? Uso, um termo de cessão de uso, mas o terreno é da prefeitura. Qualquer tempo que a prefeitura queira, ou precisar desse terreno, ela tem alguma prefeitura, ela tem a obrigação de indenizar. Ah, exatamente. Foi doado de 2002 para cá, antes não, que não tinha... Acho que nem passava pela Câmara aqui, vai direto. Então tem aqui os terrenos, a vereadora Dulce vai ler o nome e a localidade, porque já foi lido antes, dizendo onde era o terreno, o lote, o número. Tudo. Ela vai ler apenas só, né, vereadora? O nome da pessoa e a localidade. Pronto. A vereadora vai esclarecer agora, um momento.
Os pareceres da Comissão de Constituição, de Legislação, Justiça e Redação Final. Os pareceres todos favoráveis. Com o senhor, parecer do senhor Edivan Pereira de Miranda, o presidente, o senhor João Ricardo Lima da Costa, o relator, e o senhor Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre, o membro. Todos os relatórios, o relatório todos com o parecer favorável. Então, em seguida, farei a leitura do nome do solicitante e a localização do terreno. O senhor Sidney Pereira das Chagas pede a legalização do seu lote, que está localizado na quadra 1, no bairro Vila Dantas. O senhor Elias Vieira Soares pede a legalização do seu lote, localizados os lotes 1, 2, 6 e 7, localizados na quadra 23, no bairro Bela Vista. Agora me apareceu uma dúvida. De uma vez só? Quatro lotes. O senhor Elias Vieira Soares, ele pede a legalização, a autorização desta casa para a legalização do seu lote, que está localizado. São os lotes 1, 2, 6 e 7, situados na quadra 23, no bairro Bela Vista, medindo 22 metros de frente por 60 de lateral, totalizando 1.322 metros quadrados. A senhora Maria Petronília Silva Santos também pede a legalização do seu lote, que está localizado na quadra 16, no centro. Um lote. O senhor Raimundo Ferreira de Lima também solicita autorização do seu lote, que está localizado na Vila Parnaíba, medindo 82 metros. Na quadra sem número, Vila Parnaíba. A senhora Terezinha de Jesus Souza Rodrigues solicita autorização desta casa para a legalização do seu lote, que está localizado na quadra 17, no centro. O senhor José Acelino Rodrigues da Silva também solicita autorização para a legalização do seu lote, que está situado na quadra 29, bairro Coqueiro, medindo 93 metros e 70 centímetros. O senhor Leonardo Barbosa de Freitas Ventura também solicita a legalização do seu lote, de lote de número 11, localizado na quadra B, no centro de Guadalupe, medindo 10 metros de frente por 20 de fundo. E o senhor João Carvalho dos Santos também solicita a legalização do seu lote, que está localizado nas quadras 28 e 29, no bairro Coqueiro, medindo 293 metros de frente por 152 de fundo. Mais um questionamento, né? agora só anunciar o nome dos senhores que estão solicitando e prosseguiremos. O senhor Raimundo Ferreira de Lima, legalização de um lote. A senhora Maria Petronília da Silva Santos, também um lote. O senhor Sidney Pereira das Chagas, também solicita a legalização de um lote. O senhor Leonardo Barbosa de Freitas Ventura, também a legalização de um lote. E a senhora Terezinha de Jesus Souza Rodrigues. Os demais irão para análise da comissão e voltará na próxima sessão.
Pois é, quando uma secretária, a vereadora secretária já leu aqui os lotes, vamos colocar em votação. Já está aqui com parecer favorável da comissão de finanças, pelo presidente, relator e membro. Presidente Edivan, relator João Ricardo e membro Pedro Mariano Pierre. Então, vou colocar logo os cinco processos de uma só vez. Né? Primeira, Surama. Surama votou favorável. O Jesse James, votou favorável. Amadeu Júnior, votou favorável. Vereadora Lúcia, favorável. Eu voto favorável. Os demais que eu não falei aqui presente, porque já estou com o parecer deles aqui no processo favorável. Então agora vou passar para o secretário para ele encaminhar para ser entrega a cada interessado o seu documento para que seja regularizado no cartório. Só como deixar bem claro, esse lote, a pessoa, vão no cartório, quando passar o documento lá, o lote não é da pessoa, o lote é da prefeitura. A pessoa não vai pensar de vender, quando for fazer um negócio, seja bem claro, rapaz, eu tô apenas, é uma concessão que eu tenho desse lote. Vou passar, você vai me pagar alguma prefeituria feita nesse lote. O terreno mesmo em si não pode ser passado, escritura, nada. Então, dando continuidade à nossa sessão de hoje, como não tem mais nada para a secretária para ser lido, mas não. Como não tem mais nada para ler, a divulgação aqui, eu vou passar a palavra para os vereadores que queiram fazer uso. A palavra está facultada. Com a palavra, a sua excelência, vereadora Surama.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente em exercício, meu colega Pedro Mariano Pierre, secretária Lúcia, colegas vereadores Amadeu, Edivan e Jesse James, comunidade aqui presente nesta Casa Legislativa, e quero aqui desejar um cordial boa noite também a todos os ouvintes da cidade e dos interiores vizinhos. Quero iniciar o meu pronunciamento nesta noite, agradecendo a toda a população guadalupense que se deslocaram de suas residências para ir até as urnas no dia 3 de outubro para escolher os seus representantes, tanto a governo como a deputado federal, estadual, presidente. E logo aí, bem próximo, dia 31, estaremos com a nova eleição. Então, aqui, parabenizo, foi uma eleição calma. E agradeço a todos aqueles que, de uma certa maneira, fizeram uma boa escolha. Né? A gente sabe que vai ter segundo turno para governo entre Wilson e Silvio Mendes. E aqui em Guadalupe, quero parabenizar a votação do Wilson, que teve 2.763 votos. Silvio Mendes teve 1.266 votos. João Vicente, que ficou em terceiro lugar, teve 1.133 votos. Parabenizo também cada eleitor que depositou e delegou um voto de confiança ao deputado federal Júlio César, filho da cidade de Guadalupe, onde ele foi, tirou em primeiro lugar com 2.737 votos, como também aqueles que depositaram voto a Osmar Júnior, onde ele obteve 1.179 votos, Eliseu Aguiar, 398 votos, mas aqui eu vou dar só esses três exemplos. Parabenizo aqui também todos os políticos do nosso município que apoiaram os seus deputados estaduais e conseguiram um bom êxito, um bom resultado dentro do nosso município. Parabenizo a deputada Ana Paula eleita, que ficou em primeiro lugar, onde a mesma obteve 1.065 votos. Firmino Filho obteve 714 votos. Valério José de Carvalho obteve 414 votos. Lília Martins, 385 votos. Luciano Nunes, 305 votos. Elza Bucar, 281 votos. E Jessivaldo de Carvalho, 219 votos, que foi aquele grupo dos SEDES que estava representando aqui a pessoa de Jessivaldo. E quero aqui agradecer a cada eleitor, ao meu braço direito, meu esposo, ex-vereador Domingos Martins, e o meu colega Foquito, pelo trabalho, pelo empenho e pela determinação e o reconhecimento do trabalho desta vereadora, juntamente ao lado do seu esposo, a todos os amigos e amigas que delegaram 616 votos ao deputado estadual Joilson Rodrigues. Não foi eleito, mas está aí na suplência. Falo 616 votos porque ele obteve 619, mas esses três estão o meu, o do meu esposo e o do meu filho. Mesmo mediante muitas dificuldades, muitos boatos que me magoaram muito, o povo de Guadalupe reconheceu e retribuiu com determinação e com firmeza e o reconhecimento do trabalho sério desta vereadora. Não quero aqui citar os boatos que muito me magoaram, porque vieram de pessoas de minha grande confiança e de grande consideração que eu tinha a todos. Mas, naquele período de um mês e alguns dias, eu entreguei a Deus e ao povo de Guadalupe que reconhecesse esse meu trabalho. E esse trabalho foi reconhecido. Obrigada, meus amigos, da cidade e dos interiores vizinhos, e que vieram também da capital de Teresina, o reconhecimento. E esta vereadora continuará o seu trabalho de cabeça erguida, como sempre tem feito dentro deste município. E vamos, dia 31 de outubro, escolhermos o nosso presidente do Brasil e o nosso futuro governador do estado do Piauí. Peço a todos que façam uma boa escolha. E quero aqui dar continuidade ao meu pronunciamento, relatando alguns fatos que antecederam as sessões há 15 dias atrás, como houve alguns feriados, quando a vereadora Lúcia usou a tribuna desta casa e falou das dívidas, do recurso que o município recebe, dos débitos da CEPISA, a GESPISA, INSS, da folha de pagamento, tanto da parte do funcionário efetivo como comissionado. Falou também do repasse da saúde, da educação. Resumindo, os valores que o município arrecada mensalmente, mês a mês, de janeiro até setembro do ano vigente, passa de R$1 milhão. Então, janeiro foi R$1.098.000. Sempre passa. Eu vou falar o valor real. De janeiro a setembro, já entrou nos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Guadalupe R$ 9.794.974,80. Mas vou falar aqui mensalmente do valor que entra e do débito que a secretária, como líder do prefeito, usou a tribuna e deu o valor real, que chega a R$ 989.000 a despesa da Prefeitura de Guadalupe. Aí eu fico me questionando, como é que a Prefeitura recebe R$ 1.100.000, R$ 1.200.000 e tem um gasto de R$ 989.000? E aqui, vereadora Lúcia, o meu questionamento está que aqui não está, na sua fala, Vossa Excelência não expressou os valores que são pagos àquela Hilux, que é de utilidade do prefeito, ao advogado que recebe R$ 9.000 por mês da Prefeitura de Guadalupe, não falou das gratificações que são pagas a certos servidores públicos que ganham um salário mínimo e tem uma gratificação de R$ 900. É uma injustiça, porque essas gratificações que estão sendo pagas a vários servidores públicos poderiam estar ajudando muitos pais de família que votaram, que acreditaram e trabalharam para a atual administração, que hoje está aí. Muitos deles temos que sair da cidade de Guadalupe e procurando uma oportunidade fora. Então, eu quero aqui dizer que eu não concordo jamais com esse fato, que a prefeitura recebe R$ 1.200.000 mensal e tem uma despesa de R$ 1.000.000. E por que que se briga tanto? Por que que se comemora tanto para ficar dentro da prefeitura dessa? Que só tem despesa, que só tem gasto. Esse aí é o meu questionamento. Então, eu particularmente não acredito. Não estou aqui duvidando que existe esses débitos. Mas, com certeza, existe muitas outras vantagens que faz com que as brigas e as comemorações, que são muitas, para que essa atual administração queira continuar à frente da Prefeitura de Guadalupe. Então, eu peço aqui que a atual administração esclareça a esta população. Queria uma água. Que se explique à população de Guadalupe qual a justificativa que ele traz para a sua líder de bancada vir a esta tribuna informar esses valores. Cadê os outros repasses que a prefeitura recebe? Então, eu deixo aqui esse meu questionamento. E repito novamente, não estou duvidando que a prefeitura está pagando esses débitos parcelados de CEPISA a GESPISA, mas não concordo que a prefeitura tenha esse gasto e só sobre 50 ou 100 reais, 100 mil reais por mês para estar numa briga dessa. Porque todos querem entrar na prefeitura de Guadalupe. Eu não vejo um que já entrou, que não quer a reeleição, que não tenta para voltar. Por que isso? Então, vamos tratar o povo com responsabilidade e realmente mostrando a verdade. Eu quero uma administração decente. Eu acho que essa atual administração gostaria de não ter oposição, mas isso poderá ser nocivo à democracia do nosso Brasil. Em toda cidade, em todo o estado do Piauí, tem que haver oposição. Porque se a atual administração for ouvir só os bons conselhos da situação, quem será prejudicado? A população. E a oposição é para ser feita com responsabilidade. E por isso que eu estou aqui, me questionando e pedindo aos colegas vereadores que questionem juntamente comigo. No mês de maio, a atual administração, na pessoa do prefeito Allen, pediu um crédito adicional, onde esse crédito ele só poderia pedir com a nossa autorização. Cadê o respeito por esta casa? Não falo nem só pela vereadora Surama, por esta casa, por seus aliados, por seus correligionários de bancada, de partido. No mês de maio, a atual administração pediu um crédito adicional suplementar de R$841.100. Quando foi no mês de junho, está aqui, ele pediu um crédito adicional de R$344.200. Quando foi no mês de julho, a atual administração novamente pediu um crédito suplementar de R$578.800 reais. Aí eu me questiono, somando esses três valores desses créditos adicionais, chegou a R$1.759.100. Onde ele teria que pedir a autorização desta casa? Cadê o respeito? Está aí. Esse crédito adicional, o que a atual administração está fazendo? Está remanejando. Ele está tirando de uma determinada secretaria e aplicando esse recurso em outra secretaria. Vou falar do último, do mês de julho. Esse de R$ 573.800. Ele anulou R$ 150.000 que era para ser gasto na construções de casas populares, ele tirou. Esse R$ 150.000 era para ser gasto com construções de casas populares. Ele tirou mais R$ 20.000 do programa de melhoria habitacional. Ele tirou R$ 50.000 da reforma do prédio da sede da prefeitura. Tirou mais R$ 20.000 da aquisição de um veículo da Secretaria de Agricultura. Ele tirou mais R$ 4.500 da construção e reforma de postos e unidades de saúde. R$ 5.000 da reforma e equipamento da sede do CAPES. Mais R$ 14.000 da aquisição de um veículo. Não fala de qual secretaria. Mais R$ 16.000 da aquisição de equipamentos para feiras populares. Tirou mais R$ 20.000 da manutenção do sistema municipal de saúde. Gente, é um absurdo o que está aqui. Então, eu trago a esta tribuna para informar a população que eu peço, pelo sangue de Jesus que ele derramou na cruz, abra os olhos, meus amigos, abra os olhos, cidadãos guadalupenses, por esse atual prefeito que está aí, que se passa de coitadinho, que se passa de necessitado, mas dos que por aí já passaram, está sendo dos mais sabidos. Isso eu digo, comprovo e afirmo e trago as provas. E está aqui. Todos os vereadores têm em sua cadeia, no seu gabinete aqui. Isso que eu estou aqui falando. Aí hoje a população carente tem um recurso que é para ser aplicado R$ 150.000 em casas populares e ele destinou a quê? Eu estou dando alguns exemplos, porque meu tempo, eu não posso nem citar todos. Mas eu quero aqui que os demais colegas complementem as anulações que foram feitas por parte dessa atual administração. E eu vou citar agora em que foi que ele aplicou esses R$ 150.000, mais os 20, esses R$ 574.800, que era para ser gasto com essas melhorias. Eu vou citar aqui em que ele aplicou esse dinheiro. Ele aplicou na construção e ampliação de construção e ampliação de reforma de escola para ensino fundamental. Aí eu pergunto, qual é a escola em quais dos bairros da nossa cidade que está construindo ou está sendo ampliada as escolas do ensino fundamental? Diga, quais são as escolas que estão sendo ampliadas? Ele pegou aqueles R$ 150.000 que era para aplicar em casas populares, está aqui constando, está aqui nas minhas mãos, que ele fez a construção e ampliação e reforma das escolas do ensino fundamental. É uma grande mentira. Eu quero que ele explique ao povo de Guadalupe aonde ele aplicou esses R$ 140.000. Esse dinheiro é nosso. Eu não tenho nada contra essa atual administração. Eu tenho contra a sua personalidade de querer enganar o povo. E o povo tem que ser respeitado. Enquanto esta vereadora estiver nesta casa, eu tenho o meu dever, a minha obrigação de informar essa injustiça que está acontecendo dessa atual administração. Ele diz também aqui que fez a construção e a ampliação e a adaptação de reforma das escolas para a educação infantil, mais R$ 130.000. Qual foi a escola, meus amigos? da educação infantil, que ele gastou 130 mil reais. Você que é pai, que tem o seu filho, vá, visite as suas escolas, pergunte ao diretor das suas escolas, aonde foi que essa atual administração aplicou esses 130 mil reais. Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, encargos com a dívida interna, manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Onde é que tem essa secretaria aqui de infraestrutura para se gastar tanto, para deixar de beneficiar a população com construção de casas, de melhorias habitacionais, para gastar o dinheiro em reformas? Então é essa aqui, meus amigos, tudo esses exemplos aqui é que eu fico indignada. Onde essa vereadora teve a oportunidade de ouvir essa administração dizer que não trabalhou porque os desocupados não permitiram ele trabalhar durante esses 20 meses de administração? Eu quero dizer e pedir a esse prefeito municipal de Guadalupe que respeite os seus adversários. Desocupado não, tem que ter respeito. Eu quero é que você, prefeito, trabalhe, ofereça à população de Guadalupe o que realmente ela merece. Desocupado não, respeite os seus adversários. Porque quem está falando aqui é porque ouvi, eu estou falando porque ouvi, não foi dito e nem falado por ninguém. Eu quero que Sua Excelência fale, durante esses 20 meses, quem foi que recebeu os recursos da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Em que conta foi que entrou os recursos durante esses 20 meses da sua atual administração? Quem foi o desocupado que recebeu um centavo da Prefeitura Municipal de Guadalupe? Respeite o povo, respeite essa vereadora, porque eu fui eleita pelo povo, e esse povo eu devo a ele respeito, gratidão e uma fiscalização de responsabilidade. E aqui estou fazendo, estou mostrando à população de Guadalupe que não pode, ou muitas vezes não tem tempo de vir aqui olhar os balancetes, mas é dever nosso, colegas vereadores, ajude a esta vereadora a informar as injustiças que este atual prefeito está fazendo e querendo se passar de coitadinho, de sofrido, de perseguido e traído ao povo. Mas o povo é sabedor e conhecedor. Não vamos comemorar querendo debochar da população, porque eu, como muitos sabem, como é que anda a atual administração, como é que anda o seu grupo. Muitas vezes estão aí comemorando todos juntos, abraçados, mas por detrás é falando, é criticando, é apontando as falhas. Mas nem todo mundo tem coragem de vir aqui falar. Porque falar por trás é fácil, mas fazer o que a vereadora Surama faz é difícil. Por isso que eu digo, me acha antipática, me acha que eu falo demais, porque falar de mim é fácil. Fazer o que a vereadora Surama faz é que é difícil. Por isso é que eu quero pedir que os demais colegas vereadores que têm essa cópia aqui em mãos, desse crédito adicional de 840 e poucos mil, mais de 344 mil, que use também o seu tempo para mostrar. Dessa forma é muito fácil administrar. Vai um carente pedir um carro para ir em Pix, uma visita, um sepultamento do irmão, não tem dinheiro. Vai um carente pedir um exame para ir a Teresina, não tem dinheiro. Vai outro do Bela Vista pedir um medicamento. Oh, meu filho, não tenho dinheiro, eu só estou comendo porque minha mãe está dando. Respeite o povo, alimozinho. Quem é que não sabe o que você recebe? Seu salário de 12 mil reais. Quando junta as suas diárias, prefeito. Isso é uma falta de respeito, não tenho nada contra você. Não tenho nada contra essa administração. Tenho a sua personalidade. Eu quero sim que Sua Excelência mostre a personalidade que você tem, respeitando, trabalhando e olhando para o mais pobre. Por quê? Se você não quer